Boa noite aos amigos, colegas que fazem o estudo Uma Educação para as Emoções. Uma delas entre muitas que podem existir, com caminhos e formas diferentes. Aqui fazemos esse estudo via filosofia clínica. Vamos diretamente ao São Paulo. De lá o professor Clailton, mais uma vez, fará a primorosa resenha da nossa última aula. Por favor, professor, fique à vontade e inicie seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 7 de março. O tema foi De uma afetividade imatura a outra, madura, as passagens. Quando uma pessoa está sofrendo com as questões em torno das afetividades imaturas e chega a procurar um terapeuta, o que ela apresenta normalmente são sintomas. Se sente incompreendida, mal interpretada, acha que sua fala foi torcida, etc. O processo de mudança que essa pessoa enfrentará quando buscar por isso é o que veremos. A aula foi dividida em três segmentos. A primeira parte abordou os dilemas diante de determinados contextos que exigem ajustes, algo difícil, principalmente no início. Durante essa jornada, algumas vezes, a pessoa não saberá como agir, né? Por exemplo, ela está em um evento entre familiares, entre amigos, e de repente uma pessoa diz algo ofensivo. Em seu modo antigo, ela saberia como proceder. Nunca foi de levar desaforo para casa e, do jeito que vinha, ela devolvia. Mas e agora? Então ela pensa: se não vou reagir como antes, vou fazer o quê? Ficar calada? Engolir sapo? Ser adulto é isso? E nós não temos uma resposta pronta para esses casos, né? Nós precisamos de todo o trabalho com a historicidade em relação ao contexto em questão, etc. Para alguns, o posicionamento imediato, dizendo que não concorda com aquela fala, pode ser o mais adequado. Para outros, o mais indicado pode ser se retirar. Em outro contexto, se a pessoa está em casa, por exemplo, talvez ela se posicione de uma forma mais firme, pedindo que o outro tome cuidado com o que diz, ou até mesmo pedindo que se retire. Qualquer uma dessas opções precisa estar fundamentada, né, nos elementos aí da EP dessa pessoa. O segundo ponto abordou as oscilações. Durante a clínica, a pessoa pode se queixar, por exemplo, que ninguém a convida para sair à noite. Reclama porque ficou em casa, não tem com quem conversar, interagir e nem para alguém para namorar. Quando surge essa pessoa, então o partilhante se anima. Finalmente ele tem aí com quem sair. Mas será que essa pessoa vai sair como aquela criança que nós já conhecemos? Ou vai nesse encontro como um adulto, né, ou adulta? Ela já sabe como um adulto se comporta em determinados contextos, já está trabalhando essas questões em clínicas, mas ela ainda não tem influência. Ainda sente aí alguns impulsos, às vezes até automáticos, daquele elemento do qual ela está tentando se livrar. Então, quanta energia essa pessoa vai consumir? Por quanto tempo ela vai conseguir, né, se manter nesse novo modo? Nesse passeio, a sua companhia, por algum motivo, vai conversar com alguém e ele então se sente. Sente ciúme, se fecha, pensa em um monte de coisa, por vezes, segura.
Essa é a minha
Mas ela já retornou para o antigo endereço. Então, diante desse ciúme, a pessoa já retornou para o antigo endereço. Às vezes ficará lá por pouco tempo, outras vezes por um tempo maior. Estas são as oscilações pela falta de fluência, pela proximidade de antigos vizinhos, recaídas, etc. O terceiro e último ponto diz respeito às sequelas. É muito raro que elas não existam. Quando a pessoa já está em um ponto avançado dessa travessia e olha para trás, agora mais madura, com o aprendizado do percurso, aí então ela vê com outros olhos o que ela fez. Que foi violenta em determinados contextos, acusou pessoas de coisas que elas não fizeram, teve atitude das quais se arrepende. Nesse estágio, já mais avançado da caminhada, a pessoa não vê problema em pedir perdão. E se não for perdoada, ou nem mesmo ouvida, isso não será o fim do mundo, né? Sendo adulta, haverá outros tópicos ali, vizinhos, amigos, que ajudarão essa emoção nesse momento. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, Clayton. Alunos que fazem ao vivo recebem sempre um presente. Este eu já mostrei há algum tempo, mas vamos repeti-lo, é bonito. Que foi quando o Arnaldo Tunis, um dos nossos grandes poetas, letristas, músicos, fez no, na varanda da casa dele, num avarandado que na verdade é o telhado. Um puxado, ele construiu com a equipe dele ali um palco, chamou os vizinhos e fez um show ao ar livre, que teve várias continuidades esse projeto dele. E numa dessas ocasiões ele convidou, isso há mais de 10 anos, há 11, 12 anos, convidou o Erasmo Carlos para cantar com ele. Juntos eles cantaram algo que serve perfeitamente de prefácio ao que estamos estudando sobre educação das emoções. Por favor, atenção à letra da canção que vem agora.
Erasmo Carlos. Diga aí. Olá. Boa noite. Antigamente, quando eu me excedia, eu fazia alguma coisa errada. Naturalmente, minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem, entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Antigamente, quando eu me excedia, ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Ah, por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas és muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem, entende tudo. Mas por dentro com a alma tarantada, sou uma criança, não entendo nada.
E aí? Antigamente,
noite quando eu me sentia, eu fazia alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia, ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ia satisfeito e mudo, eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem e entende tudo. Mas por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada.
Está, Erasmo Carlos, Arnaldo Antunes, 2013. Vamos agora ao nosso trabalho. No final dos anos 50, uma das nossas mais importantes filósofas, que era Hannah Arendt, então já uma filósofa conhecida no mundo todo, uma mulher madura, 50 anos, e madura emocionalmente também, entre outros aspectos. Ela surge com uma obra chamada A Condição Humana. Já estudamos, em outros momentos, esta obra da Hannah Arendt. E nessa obra ela começa trabalhando as várias facetas humanas num mundo que saía de uma guerra terrível, Segunda Guerra Mundial. E ela mostra no trabalho dela, primeiro a dimensão biológica, as dimensões históricas, né? E termina num grande horizonte em torno do que ela chamava ação, que é a efetivação do ser humano, é ele construir, é ele inovar, é ele ir além do discurso de uma época. Ele questionar os elementos de anterioridade e muitos outros fatores. Mas este homem, para fazer isso, pelo menos segundo essa obra, A Condição Humana, exigiria dele uma maturação, não apenas afetiva, de várias outras ordens. Nosso trabalho de hoje dirá a respeito a alguns que ficaram pelo caminho nesse aspecto. Pessoas que envelheceram 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, e do ponto de vista da afetividade, ficaram muito, muito, muito aquém disso. Até um ponto, lembrem das características que foram pontuadas ao longo do nosso trabalho, não é? Olhem. Vamos recapitular algumas delas. Relacionamento complicado com pessoas próximas, vimos isso. Dificuldades com frustrações. Baixa tolerância à contrariedade. Não estamos aqui falando de elementos episódicos que provavelmente ocorrem com todos nós. Estamos falando da exceção de pessoas que, infelizmente, por várias razões, não conseguiram elaborar suas afetividades conforme suas racionalidades, buscas e outros elementos que habitam suas almas. Então, isso se pronuncia muito. Outras características que vimos, uma busca incessante de validação dos outros, né? A impressionante busca do aplauso, do reconhecimento, que sabemos nunca será suficiente, pelo menos dentro das características do que vemos. Vemos também dramatização, pessoas que fazem enormes dramas, às vezes de coisas tão ínfimas, poderiam ser evitadas, colocando um final de semana a perder, outros elementos, a baixa empatia, instabilidade, dificuldades com as críticas, impulsividade, tendência a culpar os outros, expectativas que não condizem com os exames do contexto do que a pessoa está vivendo. E ainda outras características que anotei aqui dentro daquilo que vimos. Bom, mas temos já de início de enfrentar uma questão muito delicada. Quando estas pessoas são muito jovens, são adolescentes, por exemplo, segundo as métricas da nossa sociedade, que definiu infância, adolescente, adolescência, idade adulta, velhice, quando elas são adolescentes, ainda há um manto de invisibilidade em tudo isso. E muitas dessas características são acobertadas em torno desses elementos. Por exemplo, há um pai, uma mãe, um avô, um tio, diz: ah, é um adolescente, está crescendo, ainda tem muito a aprender, por isso age dessa forma. Quando, na realidade, aqui já há um processo em andamento que não é o usual. Não é o usual. Essas pessoas chegarão aos 30 anos e, às vezes, com o quadro já muitíssimo agravado. É esse o tema que veremos aqui. Quando essas pessoas, e algumas por caminhos que possibilitaram a elas essa caminhada, por vezes a moça recebeu uma pequena herança que permite a ela viajar, que permite a ela fazer montar pequenos negócios. Ainda que invariavelmente essas experiências pareçam ter sempre o mesmo destino. Mas isso mantém, por exemplo, o fato dela trocar rápido de endereço, ora aqui, ora lá, de não enraizar nada, de não precisar construir nada que exija a convivência, que é um dos fatores preponderantes para que você possa ver que isso está acontecendo. Quando são encontros rápidos e fortuitos, há uma possibilidade muito grande de, via sedução, uma pessoa que tem uma personalidade, um modo de ser infantil quanto às afetividades, possa passar por alguém criativo, bem-humorado, inspirador, e na verdade não é isso que se passa. Basta conviver e todas essas, entre aspas, qualidades passarão para ser outros elementos. Então, às vezes, como essa moça, ou às vezes o rapaz tem um trabalho no qual ele não precisa se expor tanto à convivência direta, possibilita que alguns possam continuar com esse quadro enquanto ele se agrava, às vezes, sim. Mas, para além disso, alguns filósofos chamaram a atenção e disseram: olha, a própria sociedade tem muitas e muitas vezes interesse em manter as coisas assim, quando isso beneficia uma parte que, para ela, em determinados contextos, é fundamental. Um destes filósofos, eu anotei para trazer aqui, tem esta obra de 1967, né, A Sociedade do Espetáculo, Guy Debord, que é um dos maiores filósofos franceses do século passado. Guy Debord, o dia que se soube na França que ele havia falecido, foi uma comoção em praticamente o país inteiro. Um grande lamento pela perda de um dos maiores pensadores que eles tiveram. E o Guy Debord coloca exatamente isso, que a sociedade do espetáculo, ela muitas vezes financiará, endossará, aplaudirá comportamentos infantis quanto às afetividades, causando um dilema estrutural de grande envergadura, de grandes proporções. Só que não é isso que acontece com a maioria das pessoas nos nossos dias, que envelhecem tendo uma afetividade infantil. Essas pessoas conhecem sofrimentos e tristezas existenciais muito grandes, usualmente assim, para elas e para quem está próximo a elas. Mas agora vem o que é fundamental para o nosso estudo de hoje. Muito disso que acabei de dizer já vimos em aulas anteriores. O que vem agora é que não veio em aulas anteriores. Infelizmente, por vários aspectos, esta afetividade infantil, quando o quadro se agrava, quando as questões se aprofundam, quando isso não recebeu um apoio, uma orientação, um encaminhamento adequado, isso tende a gerar elementos que vão conversar de perto com isso. Quadros muito, muito graves que vão conversar com isso. Gerando que lá na medicina tem nomes específicos para isso. Aqui na filosofia clínica não temos. Mas na medicina sim temos, como por exemplo, uma acentuação de elementos narcísicos pesados. Outro elemento, uma forte composição antissocial, usando a terminologia médica. Outro elemento aqui, muito a nomes, a medicina se deparou com quadros como esses que estamos trabalhando e, conforme é próprio dela, colocou alguns nomes, como, por exemplo, comportamentos limítrofes, pessoas que estão na margem das coisas, como uma forma de ser borderline, que é o termo técnico, entre outros aspectos muito delicados, muito graves. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos a primeira das ilustrações que separei para hoje. Esta ilustração é de Danny Gibbons, de 2017. É uma pequena ilustração gráfica inglesa chamada, um nome muito sugestivo, é um trocadilho que ela coloca aqui, né? Marked, seria marcada, que é uma obra impactante, impressionante. Nessa obra, enquanto esse casal conversa, a moça vai mostrando na face dela, no semblante dela, os machucados que, na verdade, estão ocorrendo em sua alma. Uma das grandes formas pelas quais afetividades infantis conseguem sobreviver em adultos, nos dias como o nosso, são as ardilosidades, as manipulações, né? Pessoas que fantasiam isso na forma de sedução, de fetiches, e acabam passando. Mas o dano existencial que isso é causado nelas mesmas e em outros que estão próximos não aparece visivelmente, muitas vezes não. Este filme traz as machucaduras que existem dentro para fora, além de mostrar vários aspectos que mostram o agravamento da situação da afetividade infantil.
I've been sat here on my own looking like a total idiot.
As I said, 7 to 5. I think it's all right.
You think it's all right? Don't mind me. I mean, I spend most of my life here with you anyway. Probably not all of this would be any different. Huh?
I wanted to look nice for you. That's what I mean.
Excuse me.
Hi, guys. How are you?
Good, thank you. How are you?
Good, thank you. Start some drinks?
Please, can I get a vodka soda and lime, please? Fresh lime. Yes. And what else do you
have? I'll have a Coke.
No. No, no, no. We're just celebrating the celebration. We shall have the champagne. In fact, make that too, and I'll still have the
vodka. I don't want to drink tonight. I'm not drinking tonight.
Soda anniversary, miss. Or celebrating. Two champagnes. And I'll still have the vodka. Thank you.
No, come on.
So you dressed.
Mm-hmm. Short.
Why would you say that?
Don't start, miss. Please don't start. Okay, it was just a joke. It was just a joke, Missy. Okay?
It's fine, miss. It was a joke, that. Fine.
Don't start anything today, okay? It's our anniversary. Let's just have a nice night and try our best to get through this, okay?
Try and get through.
Why do you always do this? Why do you always try and start a fight?
Drinks, guys?
Yes. Thank you.
You guys ready to order?
Mm-hmm.
Some starters for you?
Yeah.
Well.
What are you doing? Why did you do that? I was ready to order, Macy.
Why are you being like this?
Like what?
Nasty.
I'm not being nasty,
what
Macy.
Have I done?
What?
What have I done?
Is this going to be paranoid, Macy, again, is it? Do you want to feel sorry for you and against me? Is that what you want? To shut up your little violin? Is that what you want? Why'd you always do this? Why'd you always try and start the fight in a nice evening like this, okay? Every time it's because of you. I can't be bothered with this tonight. Okay, you've done this enough. When you're ready to start acting like an adult, try this again. Tonight. Happy anniversary, darling.
Observe pontualmente, além das características, estudamos com suas variações que aparecem aqui nesse estudo da Dani, além das características, né, culpabilizar o outro, baixa tolerância, né, ela se atrasou 5 minutos, ou qualquer contrariedade, né, todos os elementos que temos estudado. Mas agora temos outros elementos que não pertencem mais a uma afetividade infantil que vive em pessoas adultas. Lembrem, por favor, não há aqui uma história de bandidos e mocinhos. Não, aqui é uma história na qual muitos sofrem. É isso que há. Mas não vamos fazer com pessoas que apresentam isso o que, infelizmente, elas costumam fazer com os outros. Elas não sabem o que fazem. Não conseguem fazer melhor. Precisam de ajuda. Não precisam de agressão. Não precisam de truculência. E se existir isso, infelizmente, essas questões todas vão se esparramar para outros lados e ainda tornar tudo mais grave. É muito improvável que nesse momento, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, nós não tenhamos pessoas assim, causando muitas dificuldades. Vejam, agora nisso que acabamos de ver, então, alguém que provavelmente cresceu, do ponto de vista da razão, do trabalho, das buscas, outros elementos de sua alma se desenvolveram, mas sua afetividade imatura ficou lá para trás e tem grande dificuldade de conversar com os elementos agora. E a pessoa envelheceu. Agora, então, o quadro se agrava e entram outros elementos, como a crueldade. Isso não há numa afetividade matura de alguém que cresce. Na maior parte das vezes, não há. Isso se desenvolve durante o processo de agravamento. Não é apenas a crueldade, a manipulação ardilosa de alguém que agora coloca razão, conhecimento e outros aspectos subservientes a isso que se torna dominante. Tal pessoa pode mudar subitamente de um momento para o outro. Se aparecer agora, em onde nós estávamos vendo, eles foram comemorar um aniversário de que estão juntos. Se aparecesse nesse momento, por exemplo, o chefe da empresa onde esse jovem trabalha, ele mudaria completamente. Essa é a probabilidade. Essa afetividade infantil recuaria rapidamente. Ele seria capaz de fazer um belo número de teatro beijando a namorada, apresentando a namorada, cordial, solícito, outra pessoa em questão de segundos. Isso que eu estou dizendo não é o que é o raro, não é o que é a exceção. Causando para quem está perto um constrangimento, algo muito grave. Ele chega a inverter as coisas, colocando, além da responsabilidade a ela, outros elementos. Bem, mas aqui nós temos ainda outros fatores, porque, por exemplo, esta moça, que é, se ela tem uma afetividade adulta para um ser humano adulto, lembrando que a afetividade adulta não é um mundo sisudo, feio, como o mundo de Dom Casmurro, de jeito nenhum. Mas estamos falando de uma afetividade adulta, sendo aquela na qual você trouxe tudo o que você ama da sua infância, o aspecto lúdico, o aspecto onírico, o aspecto poético, o aspecto da inventividade, trouxe tudo isso para compor com o mundo adulto de modo respeitoso. Não é? Já vimos várias vezes como isso funciona. Criterioso e longe de qualquer perfeição. Se essa moça tem isso, o que ela faz, então, num relacionamento como esse? O que a impede de levantar e dizer simplesmente a ele adeus e ir embora? Ir embora e ainda buscar ajuda para ele? O que faz com que ela fique no relacionamento? Perguntem para pessoas com quem vocês convivem que passam por isso. Há uma armadilha conceitual muito grave aqui. Essas pessoas já pensaram provavelmente muitas vezes nisso, ir embora, em virar as costas e tocar a vida de outra forma, longe de tudo isso. Mas há muitas amarraduras. Às vezes há filhos em comum. Às vezes há construções pendentes em comum. Às vezes essa moça cuida da mãe desse rapaz, que é uma idosa e não tem mais ninguém, e ela teme deixar essa idosa que ela ama nas mãos de alguém como ele, que vai maltratá-la, que vai chegar na casa dela, vai arrebentar com tudo, gritando, maltratando. Então ela faz uma renúncia, uma decisão de um adulto, vou ficar para assumir isto, uma vez que essa senhora, de alguma maneira, também é parte da minha vida. Há muitas amarraduras de várias formas. Às vezes, há uma dependência. Ela trabalha na empresa dele e depende disso para viver. Ajudou a construir. Se sair agora, ela perde uma série de coisas pelas quais ela lutou um sonho de uma vida inteira. E no peso das coisas, para ela, ela decide ficar. Tem esperança de que possa ajudá-lo. Ou de buscar ajuda especializada para ele. Essa situação se esparrama para muitos lugares. Lembrem, se vocês convivem com pessoas que passam por isso, primeiro, não se trata de hostilizar, de ofender, de magoar essas pessoas. Lembrem, por favor, não são bandidos. Não são pessoas que estão deliberadamente, propositadamente. Em geral, elas não sabem outra forma de ser, estão acuadas. O coração delas está cheio de medo, vivem no mundo adulto e precisam usar esses recursos, pois precisam sobreviver. Quem de nós pode acusar? Vamos tentar ajudar? É muito difícil, aliás, tentar ajudar. É um dos quadros mais graves da nossa época. Antes da Hannah Arendt, antes do Guy Debord, um outro filósofo, Heidegger, em Ser e Tempo, final dos anos 20, chamava nossa atenção para vários freios e problemas do desenvolvimento humano, em Ser e Tempo. Ele trabalha questões como a autenticidade de poder ser o que somos. As relações difíceis que temporalidades, espacialidades vão ocupar. Heidegger dirigiu o discurso dele para seres humanos amadurecidos do ponto de vista de uma epistemologia, de uma racionalidade, mas também do ponto de vista de uma espiritualidade, ainda que ele não colocasse assim, e de uma afetividade que ele não também colocou, mas que seriam grandes freios para poder não compreender, mas exercitar isto. Vamos a uma segunda ilustração. Nesta segunda ilustração, gaslighting é um termo, uma expressão que surge no teatro, 1938, surge no teatro, numa peça de teatro na qual o marido procura, por tudo isso que acabamos de ver nessa primeira ilustração, só que ele vai muito mais longe. A ardilosidade dele chega a tal ponto, ele se empenha em mostrar que a esposa está com um quadro grave, um quadro mental grave, e ele chega a mexer na luz. Imagina em 1938, né, a luz ainda em muitos lugares era gás. Ele chega a mexer no gás para alterar a luminosidade, para mais uma vez afetar o julgamento da esposa, para que ela pensasse que estava perdendo a razão. É daí que vem esse termo, que é utilizado nessa obra pela Tina Matzen. Ela é um filme alemão de 2022. Contundente este filme, pois isso se repete. Novamente, a pessoa passa por isso. No início, ela fica perplexa e não sabe direito o que está acontecendo. As queixas do rapaz parecem razoáveis. Por exemplo, ele se queixa um dia de manhã, ele acorda, está carrancudo, sorumbático, e a pessoa, ela diz para ele: escute, vem tomar um café. E ele diz que não, porque à noite ela mexeu com ele, tocou nele. E que quando tocam nele enquanto ele está dormindo, ele não consegue mais dormir. E ela não se lembra disso. Ela diz: olha, talvez quando eu me mexi, virei de lado, desculpe, não vou mais fazer. Vou procurar não fazer isso. Mas ele cria uma situação. Não é a única. Aos poucos ele vai criando outras situações graves. Diz para ela em tal ponto que ela deveria procurar ajuda, que ela está com problemas mentais graves, não ele. É um jogo de manipulação tão pesado, tão difícil, que em um dado momento ela fica realmente confusa. Mas ela começa a reagir. Começa a reagir porque ela tem uma afetividade adulta, ela tem elementos que começam a elaborar as questões e ela começa a observar que ele está fazendo, foge ao razoável. Lembrem, em questões e quadros assim, é fundamental que quem passa por isso, o casal, a família, busque relacionamentos próximos, de amigos, de conhecidos, de parentes, que não se isolem numa ilha. Se isolarem numa ilha, esse fator se torna invisível. E aí, o que está acontecendo se torna muito mais difícil de um elemento de reversão. Como fazer isso? Há muitas formas, muitas formas. Segundo o nosso contexto, trazendo pessoas para almoçar em casa, trazendo pessoas para ficar uma semana, duas em casa, um parente, um amigo próximo do casal, para que veja o que está acontecendo, para que perceba o que está acontecendo. São aliados importantes, não é, que vão dar força à família. Vejam, não se trata de ter um aliado contra a pessoa que tem afetividade imatura, nada disso. É um aliado para ela, para essa pessoa e para toda a família.
Help me up. How? You were sleeping when I got up.
As usual, you wake up first and then you try to wake me up.
What?
You always do that.
I wasn't trying to wake you up. I just wanted to see if you were awake, maybe.
And that you woke me up. Of course.
I hardly touched you. Gosh, I was half asleep by myself. I left you alone, didn't I? Why are you so bitchy this morning? Have you slept poorly?
No. I slept perfectly. Till you had to wake me up. Can you please stop now? I don't want to ruin the whole day.
Here, your eggs.
Thank you, honey. No, I'm sorry. Maybe I did sleep badly. I can't really remember. Thank you for the eggs.
It's okay, darling. I'm sorry. I shouldn't have touched you when you were asleep. I know you don't like this.
It's okay. It's not so important. Let's eat now.
Clean up after you. We're not in the 50s. I have a job. Why can't we have a proper conversation about that?
Why do you switch now? Fighting again, really? Everything was just so fine. You always doing the same thing. You always ruining everything. I don't want to talk to you. Come on, I don't want him to wait.
It's just 5 minutes. I waited for you to leave the apartment, remember? Now you command me to run? I just got coffee. I'm not going anywhere because of stupid 5 minutes. Did Peter call you? Do we have to hurry up?
No, but I don't want to be disrespectful towards him. Go faster.
It's 5 minutes. Just write him.
I will not write him. Come on.
No.
We will be late. Do as I say.
Are you crazy? I'm not your dog.
I don't want to make him wait.
Why? It's so awful to let him wait 5 minutes. What the fuck, Alex?
Just hurry up. I don't want to make him wait.
If you say this one more time... He seriously thinks I have to run after him? I'm not having this.
I really don't need to sweat like this before work. Such a drama. Why did you have to make such a...
Last week, you didn't close the door for me.
Come on, I will show you now.
I told you days ago, of course you know how to close the fucking door. We're living here for 2 weeks by now. I can't believe this. Oh my god, I even sent you a fucking video of me closing the door, for Christ's sake. Leave me alone this shit now.
Maria, Caroline, for them, Sean.
Are you insane? We're talking grown-up women here, and that includes me. Would you ask a man... Let's say Peter to do the same thing?
If you didn't close the door before, of course I would.
You fucking bastard, no you wouldn't.
Stop it now! You always know everything better. You've got a problem, Vicky. And it's also the reason why I don't have so many friends. Open the door, Vicky!
Quais são esses fatores que começam a se aprofundar? Além desses que nós falamos, há outros. Por exemplo, determinados pontos cegos que até então a pessoa tinha em salvaguarda e achavam que estavam muito seguros e que ninguém perceberia, começam a se tornar muito, muito evidentes. Se uma pessoa que convive com alguém que está neste quadro, ou algo similar, sai e conversa com um amigo, com uma amiga, senta numa cafeteria, vão tomar um café juntos, e conta para este amigo próximo, esta amiga próxima, literalmente o que está acontecendo. Factualmente, lembrem, não os dados hermenêuticos, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, os elementos factuais. Hoje a pessoa queria que eu corresse pelas ruas porque não podia se atrasar 5 minutos para conversar com um amigo. Um amigo que eu conheço. E eu disse, ligue para ele, mande um recado pelo zap para ele, que vamos nos atrasar um pouco e vamos caminhar. Vamos chegar um pouquinho 5 minutos atrasados? Não. Ficou furioso, foi à frente sozinho. E depois, quando me mandam um recado desaforado pelo telefone, e chego em casa muitíssimo tarde, sem qualquer satisfação, etc. Se é factualmente detalhado o que está se passando, para uma pessoa que tem compreensão para entender isso, que tem conhecimento para entender isso, provavelmente ela dirá, olha, vocês precisam buscar ajuda. Logo, não pode demorar. Com um quadro assim, a tendência é que se agrave. E coisas delicadas e sérias, para além dessas, podem começar a ocorrer. Vejam, vamos ver então. Vamos recapitular em poucos segundos o que vimos até aqui. Pessoas que envelhecem 30, 40, 50, 60, 70 anos. Amadurecem racionalmente, amadurecem nas buscas, nos juízos, na epistemologia, mas que não amadureceram do ponto de vista das afetividades, que ficaram lá presas em algum lugar entre 8 e 12 anos. Essas pessoas, como o mundo agora tirou aquele manto de invisibilidade que elas tinham até a adolescência, que é usual, elas agora precisam usar de várias formas para poderem manter isso. Então, manipulam, mentem, não, os compromissos são protelados, uma série de coisas que elas precisam fazer agora para poderem manter ainda isso. Só que ao fazerem isso, pontos cegos que até então estavam acobertados, tanto para elas quanto para os outros, começam a se tornar visíveis. Por exemplo, esta moça vai começar logo agora a dizer, isso não é razoável, isso não é, não pode ser razoável algo assim, algo está errado, muito errado, não é? Quais são os registros que ela tira para isso? Seu contexto, sua historicidade, a própria interseção com o rapaz.
What?
You know, we talked about that many times already. Your anger problem and all this. And I really don't want to talk about it anymore, but something will have to change. You know?
Exactly.
Also, talking about old things is not really healthy. You know that. We talked about that too. You seem really exhausted. Maybe you should rest for tonight.
Hey, how are you?
I'm good.
You know what? Today I went to the massage parlor, the new one down the street. It was so painful.
Oh, I hate when they do that.
Yeah, right? And the thing is, I didn't say anything. Can you believe that? I mean, I don't understand. Why didn't I tell her to not hurt me? It was really painful, you know?
You know, sometimes we're so busy with getting hurt, like
processing the pain, really, or simply needing a moment to feel the relief in between, that we can't stand up for ourselves, I think. You see, if the breaks between the painful experiences are too short, there's simply no energy left, I guess. You know what I mean? We hardly have enough time to gasp, let alone defend ourselves.
Oh my God. You're so right. I mean, I didn't even tell her when I was paying. You know, like, the only time when they asked you if everything was alright.
Well, you probably didn't feel like, because you didn't say anything before. And mentioning it now would seem rather stupid, wouldn't it?
Yeah.
Not one single day can pass by without you acting on me. What is your problem? Why do you put it on me? Do you think you're a good person?
Careful.
Crazy woman. Maybe I should part with you.
Ao invés de um banho no rio, ajuda. Cada vez que acontece algo assim e o casamento é rompido, essa moça seguirá a vida dela, encontrará uma pessoa que a compreenda e terá uma boa vida, talvez. Mas e ele? Quais são as oportunidades? Não é? Provavelmente repetirá esse padrão, esse discurso, vitimização e outros aspectos, mas os culpados sempre são os outros, não é? Uma das características. E tudo prosseguirá. A maneira de conseguirmos contornar isso, uma delas, é trabalhar ajudando as pessoas envolvidas. Outra maneira, ajudando o contexto social. Uma sociedade que tem grande parte de relação com isso que estamos vendo. Bilhões de pessoas não passam por isso sem que uma sociedade propicie, e muitas vezes, inclusive, financie, endosse esses elementos. Mas ainda assim, há quadros que beiram a caricatura. Que pessoas que procuram ajudas em igrejas, em escolas, em hospitais, em clínicas, costumam colocar quadros que são caricaturais e dramáticos, que ultrapassaram qualquer dimensão do que se possa ser razoável. Isso ocorre, por vezes, quando a pessoa que assim se porta consegue um ambiente no qual ela possa prosseguir e aprofundar esses sintomas. Uma pena. Quando isso ocorre, uma pena. Os danos são muito, muito sérios. Costumam ser. Há um cineasta francês, Franck Victor, que tem alguns filmes que ele faz sobre isso. Separei dois como um modelo de quando as coisas vão tão longe, que o quadro, para quem está próximo, é alarmante, muito diferente de outros, que ainda por várias questões a pessoa prossegue, ela consegue argumentos, aí vários elementos que fazem perdurar. Há casos em que ultrapassam qualquer dimensão, que uma pessoa que inclusive não precisa ter conhecimentos em qualquer terapia para rapidamente se alarmar com o que está acontecendo. E, no entanto, muitas pessoas hoje pelo mundo são reféns de quadros assim como o que vocês verão agora. Neste quadro, um casal está almoçando. Há uma funcionária que fez um Francine, que faz um prato que eles gostam muito. E a filha única que eles têm está chegando em casa. Ela não sabe que eles estavam em casa. Ou fez que não sabia. Nós não sabemos. Vamos ver um encarte sobre isso quando a dimensão ultrapassou tudo aquilo que uma sociedade como a nossa ainda pode endossar como razão. É.
Tu m'as pas dit qu'il y avait tes parents?
On s'en fout bien. Salut.
Bonjour. Tu... Vous voulez vous joindre à nous?
Enfin, ouais.
Non, je vais y aller, je veux pas déranger.
Ah si, tu déranges pas, tais-toi.
Non, non, du tout. C'est vous, jeune homme. Bienvenue.
Florence, vous nous apporterez deux couverts, s'il vous plaît.
Bien sûr, monsieur, tout de suite.
Merci. Tu ne présentes pas ton ami?
Ah, pardon. Steve, je te présente Paul et Jeanne, mes parents.
Eh bien, chantez.
Cher Steve, vous avez passé une bonne soirée, enfin une matinée.
Oui. Oui, oui. Ça va.
Mais on s'est trop éclaté, mon chéri.
Ouais.
Mais vous n'avez pas dormi de la nuit?
Non. Enfin, pas vraiment.
Vous devez être épuisé.
Ouais, ben au moins on va se coucher, quoi.
Sans vouloir être indiscret, vous faites quoi, ton avis?
Je suis mécano. Je répare des motos et tout. Voilà.
Ah, j'adore! Les alternateurs, les joints spi.
Enfin, ta maman, t'en as rien à foutre.
Esther, tu parles pas comme ça à ta mère, elle s'intéresse à ton invité.
C'est vrai, elle a rien à foutre.
Tu te tais!
Je crois que je vais y aller parce que je veux pas faire d'embrouille.
Vous ne dérangez personne, Steve. Et figure-toi que oui, je trouve ça très intéressant, les métiers manuels.
Alors, tu sais très bien que ça, c'est pas possible.
Mais ça va, tu fais juste une clope qui va te tuer.
J'ai dit non!
Médaillon de veau en sauce, servi avec son petit gazpacho et ses légumes de saison à la coriandre.
Merci.
Merci, Florent.
Je vous rapporte un cendrier.
Non. Elle déconne, quoi.
Ouais, ça a l'air super bon.
Tu vois, au moins ton ami a l'air d'apprécier.
Ah bon?
Je vais y aller, je me sens mal à l'aise.
Non, Steve. Et puis c'est très important que tu sois là aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait que je te présente à mes parents? Parce qu'on va se marier.
Oui.
Oui.
Oui. Enfin, on en a parlé.
Oui. Parce que j'aime Steve et je veux me marier avec lui. Donc là, on est quoi? On est le 17 mars. Ce que je propose, c'est qu'on organise le mariage pour... Bah, juin. Ce serait bien, juin, non? Ça va tout le monde? Ok.
Et tu voudrais te marier où, ma chérie?
Au Cap d'Antibes. Ça, je t'ai dit, on a une maison là-bas.
Ouais. Après, je veux dire, enfin, on n'est pas forcément obligé de se précipiter, quoi.
Mais Steve, on ne se précipite pas du tout, là. On s'aime. Et ça, c'est différent.
Eh bien, va pour le Cap d'Antibes. Oui. Ce qui serait bien, ma chérie, si tu nous présentes les parents de Steve, qu'on puisse organiser tout ça.
Ah oui, Steve. Eh bien... Je dois avouer que tout cela est un petit peu précipité, étrange, mais bon.
Quand le cœur parle,
Voilà mon amour, tu m'enlèves les mots de la bouche, quand le cœur parle.
Bien, Steve, vous vous levez un instant, s'il vous plaît.
Bon.
Cher Steve, je suis très heureux de vous accueillir dans la famille, vous accepter comme gendre.
Bienvenue dans notre famille, cher Steve.
C'est de ma gueule, là, c'est ça, en fait.
Mais pas du tout, ma chérie. Enfin, tu n'es pas heureuse qu'on ait que Steve dans notre famille?
Tu crois vraiment que je vais me marier avec lui?
Et on est ravis, Esther, il est très bien.
Mais t'es une grosse caillasse, tu la veux, t'as de la merde dans les yeux, quoi. Dégage. T'as même pas cru que je vais me marier avec toi. Mais c'est quoi votre problème, en fait? Vous prenez pour une grosse merde qui va se moquer avec le premier connard venu? Mais vous faites chier! Vous faites chier, je mérite mieux, moi! En fait, vous me détestez! Vous me détestez!
Este é um dos quadros mais dramáticos, visivelmente mais dramáticos, né? Há outros que não são tão visíveis. Aqui, qualquer pessoa, provavelmente, que esteja próximo, ficará assustada, ficará alarmada com o que está se passando. Considerem, por favor, se um de nós for à casa de um amigo, de uma amiga, para um almoço, para uma janta, e nos depararmos com uma cena como esta, não é? O que faz com que pais permaneçam reféns de uma situação assim? O que faz com que filhos permaneçam reféns de situações que às vezes ocorrem ao contrário com pais? O que faz com que a própria pessoa permaneça refém dela mesma, uma vez que o desespero e esses elementos convivem com a pessoa muito de perto? A pessoa grita, a pessoa chora, a pessoa procura outros, faz jogos perigosos de manipulação, de jogar pessoas contra pessoas, buscando sempre aliados. Ao conviver com essas pessoas que elas têm como aliados, em pouco tempo, a convivência acaba mostrando tudo o que está se passando. Aí brigam e vão buscar outros aliados. E isso parece não terminar nunca. Até que ponto isso pode chegar para a pessoa baixar as armas e pedir ajuda, socorro? A questão é que, enquanto faz isso, muitos já estão pedindo socorro. Para muitas, essa forma hostil, belicosa, destrutiva, já é um clamor por socorro. E às vezes é a única maneira que vão pedir socorro. Só que a nossa sociedade tem como ouvir isso? A parte da sociedade que pode ainda acolher, que pode ainda entender, ela tem como socorrer essas pessoas? É um quadro dramático, gravíssimo, que ocorre, eventualmente ocorre. As destruições em torno disso são muito grandes, costumam ser muito grandes. Mesmo depois, com ajuda especializada, há muito a reparar, há muito a encaminhar, costuma ser assim. Vamos ver a segunda ilustração. O mesmo diretor, com a mesma atriz que acabamos de ver. Agora o quadro é diferente, eles vão a uma livraria. Ela está com outro namorado, vão a uma livraria comprar um livro para a mãe dela, de aniversário. Vamos ver o que acontece. Uma outra situação, num outro contexto, mostrando que, né, em quadros assim, pontos cegos e elementos de disfarce ou qualquer outra coisa já não tem mais nenhuma função. Então, basta que exista um estresse e a pessoa se mostre abertamente. Ela nem sabe mais o que está se passando, o que esconder, o que mostrar. As manipulações costumam ser agora grotescas e dramáticas.
C'est pas pour cela, c'est pas moi.
Mais je sais pas, je vais pas prendre n'importe quoi pour ma mère. Enfin, c'est ma mère, elle a du goût, c'est pas une beauf.
Ah, alors ça, c'est un super livre sur les cupcakes et c'est un grand succès. Hein. Ça pourrait peut-être lui plaire, votre maman.
Alors merci, c'est adorable, mais ma mère, elle cuisine pas en fait.
Ah bon?
Oui. Merci.
Mon lapin, on va vraiment.
Ah, m'appelle pas lapin, m'appelle pas lapin. Je suis stressée, tu m'appelles lapin. C'est toi. Je sais pas, c'est de la merde cette librairie, y'a rien.
Victoire, tu te calmes.
Mais dis surtout pas de me calmer parce que c'est le meilleur moyen pour que je pète un plomb après.
Bon, écoute, choisis-la, parce qu'on va vraiment être mal
poli. Oui, mais laisse-moi encore hésiter au moins.
Ah, tiens. Tenez. Alors ça, c'est un livre sur les grands événements historiques.
Oui. Alors, vous comprenez un truc, ma mère, elle est historienne, en fait.
Ah bon?
Oui. Donc du coup, les photos un peu moches, là, avec des résumés à la con, bah, ça va pas lui plaire, hein, c'est survolé tout ça, non?
Ah, mais désolé, monsieur, on va regarder.
D'accord.
Toi, faut que tu fasses gaffe, tu te rends pas compte comme t'es vulgaire parfois.
Oui, bah c'est l'anniversaire de ma mère, tu comprends ça ou pas?
Est-ce que c'est de ma faute si tu fais toujours toi la dernière minute?
Oui, mais c'est pas de ma faute non plus, je suis overbookée, je me sens comme une folle là!
Comme une folle, ouais, comme une folle.
Ouais, ça veut dire quoi ça?
Rien.
Ouais,
c'est bon,
ça.
C'est bon, c'est
et puis je sais pas, laisse-moi de l'air qui est oppressant là!
Ah, peut-être que ça.
Ah,
ça...
me traitez pas, vous me traitez pas! Attends. Ah, les vieilles voitures.
Elle aime les vieilles voitures.
Bah non, elle aime pas les vieilles voitures, elle aime pas. Mais c'est pas, vous êtes tous les deux là, vous m'oppressez, vous me stressez, du coup moi je sais plus où j'en suis. Enfin, je me sens perdue là. Et puis le débarquement, on s'en fout. Excusez-moi.
Oui.
Je sais pas, vous avez pas des vrais livres?
C'est quoi un vrai livre?
Bah, des vrais livres, des livres que lisent les gens cultivés. Je sais pas, il est quelle heure là, on va être en retard encore. Oui, on va être en retard, donc moi je sens que j'ai paniqué, je panique. Attends, quelle besoin de toi. Ah bah ça. Ah bah ça sur Marilyn.
Elle aime Marilyn.
Elle adore.
Voilà.
Je suis trop contente. Tenez. Attendez. Parce qu'elle a tout, elle a vraiment tout sur Marilyn. Donc ça a été tiré à combien d'exemplaires? Oh.
Je sais pas.
Vous savez pas? Mais il sait pas. Il sait pas.
Il va vraiment falloir qu'on y aille là, parce qu'on est à la bourre.
Ouais, puis moi je suis désolé de vous embêter avec ça, mais j'ai déjà dépassé mon heure de fermeture de 15 minutes.
Sarah, ma chérie.
Alors, je suis désolé, je suis à la bourre là.
Ouais, je vois ça, t'es pas changé. T'as quand même pas oublié le dîner. Ah. Mademoiselle, ça va pas?
Non, je suis désolée, ça va pas du tout. Là, je suis complètement sous pression, je craque.
Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est votre librairie ici?
Non, c'est celle de mon ami, mais pourquoi il y a un problème?
Mais en fait, je vous explique, c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. C'était 50 ans et j'ai toujours pas de cadeau, je suis hyper en retard. Et mon mec, il m'a traîné ici, alors je lui avais dit pas de livre. Et là, votre ami, depuis tout à l'heure, il m'oppresse, il est hyper désagréable avec moi, il a qu'une obsession, c'est fermé. Et du coup, je suis désolée, mais. Bah, je monte en pression et j'angoisse là.
Je suis vraiment désolée, je. Je sais pas quoi vous dire. Vous voulez que je vous aide peut-être à trouver quelque chose ou.
Ça va aller. Mais merci beaucoup, hein, de m'avoir réconfortée. Ça va un peu mieux là. Bon bah, du coup, je pense que je vais prendre ça.
Oui, c'est très bien.
On m'en fait avec ce qu'on a. Bon bah, du coup, est-ce que vous pouvez me faire un paquet cadeau s'il vous plaît? Voilà. Et rapidement, ce que tu dis importe. Vous savez, nous les femmes, faut qu'on se serre les coudes. Hein. Parce que sinon, on se fait bouffer.
Ouais, c'est clair.
Acabamos de ver dos aspectos mais dramáticos que aparecem em quadros assim, nos quais uma pessoa com uma afetividade imatura, lembrando os contextos, quando isso tem força na estrutura da pessoa. Por vezes não tem. Se uma pessoa tem uma afetividade matura, no entanto, isso é periférico na vida dela, não é algo determinante, e é algo que facilmente com a razão, com a epistemologia, com a educação, com o ambiente, fica em segundo plano e ela consegue viver bem com isso e os outros também, então isso passa praticamente invisível ao longo da vida dessa pessoa. E eventualmente pode trazer algumas questões maiores, mas é raro. Muito diferente se entre as coisas que falam dentro desta pessoa, isso tem força, isso é determinante, isso pesa mais subjetivamente do que as buscas, os raciocínios, os conhecimentos, os valores, os juízos. Aí, se é assim, e muitas vezes é, aí isso se destaca e isso toma frente. E vai conduzir o restante como subserviente às vezes, ou por conflitos, ou por outras coisas. São quadros dilemáticos. Dilemáticos. Em geral, quando tais pessoas vêm ao consultório, as características que vimos anteriormente surgem abertamente, culpabilidade para os outros, queixas para os outros, todos aqueles elementos que vimos, o discurso é pontuado, muito já conhecido, várias escolas terapêuticas, o que ocorre, né? Desde que a pessoa é muito boa, que ninguém a compreende, que só gritando para que os outros a escutem, e etc., e por aí vai o caminho desses elementos. Se o terapeuta se aproximar disso, a tendência, em muitos casos, é que a pessoa abandone o tratamento. Principalmente se for colocado coisas como você precisa amadurecer, precisa crescer, provavelmente são palavras e expressões ameaçadoras, às vezes ao extremo. Lembrem o que vimos em aulas anteriores, a pessoa olhará o horizonte e dirá, mas crescer é como aquele meu tio, é como aquele meu primo, é como aquele fulano, aquele professor da academia, pessoas áridas, secas, sem vida, isso é crescer? São os freios usuais. Como ela não sabe exatamente o que é isso, ela provavelmente tomará exemplos assim para continuar tendo uma sobrevida nesse modo de ser. Muitos vêm à clínica à busca, à cata de aliados que tomem a defesa delas, que digam, não, você está certa, você está certo de agir assim, ser incompreendido, e de certa maneira é, não é? Por ela mesma, aliás, a começar, e depois por outros. O trabalho dilemático que fazemos em casos assim, e lembrem, hoje o nosso contexto não é exatamente favorável. Terapeutas que lidam com pessoas, como que estamos vendo aqui ilustrativamente, já conhecem que em muitos e muitos casos o tratamento, infelizmente, não vai a contento. Mesmo assim, é nosso, parte do nosso trabalho, é parte das nossas vidas tentar aprimorar, melhorar, para tirar essas pessoas tanto quanto possível das trevas, que sofrem muito. Toda a parte final do nosso trabalho, os dois últimos meses, serão dedicados a pontuações de interação. Como fazer? Quais caminhos? E quais dificuldades surgem, que são muitas.